Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, hoje com as propostas de cinema na Grande Ilusão, Inês Lourenço a destacar a estreia de Miss Marx, a filha mais nova de Karl Marx, um filme de Susana Nicchiarelli, também propostas dos cineclubes, vamos a Viseu e ao Porto, a versão restaurada de Maria do Mar, no São Luís em Lisboa, Leitão de Barros com a banda sonora ao vivo pela Sinfonieta de Lisboa. A Grande Ilusão termina com a sugestão sublinhada da edição em DVD do período francês dos filmes de Luís Buñuel, pela Leopard Filmes. Também porque é quarta-feira, o Lilliput, de Sandy Gageiro, na recomendação de leituras para os mais novos, hoje com Tom Percival e Como se Fazem Amigos, uma edição recente. Na Vida Breve, a poesia do polaco Czesław Miłosz, Nobel da Literatura em 1980, dádiva para escutar na voz do autor e em tradução. E a terminar o programa, na última edição, todos os contos de Carlos Ruiz Zafón reunidos no livro A Cidade de Vapor, com a chancela Planeta. Vou conversar com o editor e amigo de Carlos Ruiz Zafón, que nos deixou no último ano, Emily Rosales.
Vai ser assim a Ronda.
Música a começar. A Lifelong Saturday. Canção de Christoph Kaiser e Julian Mass para o filme Três Dias em Quiberon, de Emily Atef.
Oh, how I long to get away. Lifelong Saturday close by the shore. I shall mass and dream of something far away. Forever holiday come by, my sweet. Mexico or Maine, I find myself in Paris in the rain, and the next thing that I know, I'm sunbathing in Spain, a lifelong holiday. Oh, a lifelong Saturday close by the shore.
Whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu.
tu.
Miss Marx, de Susana Nicchiarelli, é a estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme sobre a filha mais nova de Karl Marx, Eleanor, com uma abordagem sonora pouco convencional.
Sim, Miss Marx arranca mesmo com créditos de abertura ao som de Downtown Boys, uma banda americana de punk rock, informando a intemporalidade do filme de época. Para todos os efeitos, não se trata de um anacronismo do ponto de vista do guarda-roupa ou dos decores, que pelo contrário são rigorosos e nos transportam para o século XIX, era vitoriana, mas nos momentos em que surge na banda sonora temas deste grupo, há uma chamada direta para a força atemporal do retrato que se vai fazer. Estamos então a falar da filha mais nova de Karl Marx, que lutou pelos direitos dos trabalhadores, contra a mão de obra infantil, uma feminista que defendeu também os direitos das mulheres, tradutora de obras como Madame Bovary de Flaubert e Casa de Bonecas de Ibsen, esta que motiva uma das mais acutilantes cenas do filme, e trata-se essencialmente dos últimos 15 anos da vida de Eleanor em Londres, desde o funeral do pai Marx até ao suicídio dela em 1898, aos 43 anos. Um intervalo de tempo marcado pelo romance e vida conjugal com o dramaturgo Edward Aveling. Eles não eram casados no papel porque Eleanor achava o casamento uma instituição obsoleta, mas viviam como qualquer casal, ela suportando a leviandade financeira dele e as infidelidades. Ora, é esta contradição que a realizadora Susana Nicchiarelli explora, a contradição da mulher emancipada e da esposa que, por amor, não é capaz de se libertar do homem. Isto num filme que avança ao sabor da reflexão social e política e com uma alma roqueira que já definia o título anterior de Nicchiarelli, Nico, 1988, sobre a cantora alemã. Já Miss Marx, brilhantemente interpretada por Romola Garay, é um filme que se move por entre as matérias do coração e das ideias com uma consciência feminina tão viva quanto melancólica.
If what they all say is true, then my father is burning in hell right now.
He's earned his rest.
Now it's my turn to live.
Eleanor Marx, there are legends about you resisting to a long police interrogation.
Children are not allowed to work.
Why don't you tell her that we need our children's salaries, eh?
Just as the workers are the creatures of a tyranny of idlers, women are the creatures of a tyranny of men.
And I've got work to do.
Your pamphlet's marvelous.
Woman will no longer be man's slave.
Have you not been happy with me?
No, I've never been happy.
The future's on our side.
The idea of happiness.
To fight.
Chegam também às salas as andorinhas de Cabul, de Zabu Bratman e Elea Gobé Mevelek, Noturno, de Gianfranco Rossi, e O Espião Inglês, de Dominic Cook.
As Andorinhas de Cabul partilha da preocupação com os direitos das mulheres que acabámos de falar a propósito de Miss Marx, mas noutra realidade. É uma animação baseada no romance homónimo do escritor argelino Yasmina Khadra, que retrata a capital do Afeganistão, Cabul, controlada pelos talibãs no verão de 1998, e as consequências do fundamentalismo islâmico em dois casais cujos destinos acabam por se cruzar. Por um lado, um casal jovem, apaixonado, que pensa no futuro e tenta resistir ao mal exterior, praticando uma liberdade amorosa confinada a quatro paredes, e outro casal conformado, um carcereiro e a sua mulher doente. O encontro dá-se no contexto da prisão e, a partir daí, o que resta de esperança implica o uso da burca. É uma história apresentada num realismo adulto e com o desenho de aguarela a procurar uma certa suavidade na aspereza do conto. Por sua vez, Noturno, de Gianfranco Rosi, percorre o Médio Oriente, da Síria ao Kurdistão, passando pelo Líbano e Iraque, num registro documental de pendor poético. Trata-se de um conjunto de imagens e narrativas, por vezes silenciosas, recolhidas ao longo de 3 anos nestas zonas marcadas pelos traços da violência e que procura uma contemplação sem o ruído do discurso que as poderia acompanhar. Por vezes sente-se uma certa frieza formal nessa observação, mas é verdade que não há muitas abordagens do Médio Oriente tão delicadas na confluência do estético e do humano. Já O Espião Inglês, de Dominic Cooke, é um thriller de espionagem à moda antiga. Conta o caso verídico do empresário britânico Greville Wynne, recrutado para criar uma parceria secreta com um oficial soviético no sentido de prevenir o confronto nuclear em plena crise dos mísseis de Cuba. Portanto, um caso de espionagem que aqui é retratado pelo ângulo da amizade entre o oficial russo e o cidadão inglês, interpretado pelo sempre impecável Benedict Cumberbatch. Um filme com um andamento enérgico, mas elegante, e cujo espírito de aventura da primeira parte se transforma em algo sombrio e dramático. The weapons of war must be abolished before they abolish us. I am asking you to stop going to Moscow. I am asking you as your wife. I didn't want you to be involved. What if I get caught? Then execute me, correct? We can't get him out. If things were the other way around, Penkovsky would abandon you. He would never leave me to die, and I'm not leaving him. I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war. Maybe we're only two people, but this is how things change.
Seguimos com outras propostas de cinema, nos cineclubes e no Teatro São Luís, em Lisboa.
Começo pelo Cineclube de Viseu, que neste mês de junho dá continuidade a um ciclo à volta da ideia de fábula urbana. Há para ver na próxima quinta-feira Alice Ubu, de Paulo Abreu, a olhar a transformação da paisagem lisboeta, e no dia 24, Foragidos da Noite, um notável filme noir de Jules Dassin, do início dos anos 50, com Richard Widmark, perdido nos becos noturnos de Londres. As sessões decorrem no Auditório IPDJ. Passando para a Casa das Artes do Porto, onde decorrem as sessões do Cineclube, a programação deste mês é dedicada à degustação, filmes com paladar. Oportunidade para ver já nesta quinta-feira A Lancheira, de Ritesh Batra, e depois obras deliciosas como a comédia Vigaristas de Bairro, de Woody Allen, A Festa do Abete, de Gabriel Axel, e A Raridade Francesa, de Marcel Pagnol, A Mulher do Padeiro. Em Lisboa, no Teatro São Luís, tem lugar neste sábado um filme-concerto com a versão restaurada de Maria do Mar, de José Leitão de Barros, que será acompanhada pela Orquestra Sinfonieta de Lisboa, conduzida pelo maestro Vasco Pires de Azevedo, na interpretação da partitura original que Bernardo Sassetti compôs na sequência de uma encomenda da Cinemateca em 2000. Será, por isso, uma sessão especial, mas também porque é um filme que, documentando de forma dramática a vida dos pescadores e das mulheres de Nazaré, capta a beleza e angústia da relação com o mar. Para além disso, este cineconcerto assinala o arranque de iniciativas ligadas ao restauro, uma das missões cruciais da Cinemateca através do anime.
Hoje terminamos com a sugestão da caixa de DVDs Luís Buñuel, O Período Francês. É uma edição Leopardo Filmes.
6 longas metragens dessa fase mais tardia da sua obra, em cópias digitais restauradas, e os 2 filmes surrealistas do início da sua carreira, Um Cão Andaluz e A Idade de Ouro. Portanto, um pack para desfrutar de uma estética de liberdade e de escrita refrescante, que resultou da essência do vínculo criativo de Buñuel com o argumentista Jean-Claude Carrière, desde o Diário de uma Criada de Quarto, adaptação do romance de Octave Mirbeau, com Jeanne Moreau e Michel Piccoli, ao derradeiro Este Obscuro Objeto do Desejo, passando pela Bela de Dia, com Catherine Deneuve, a Via Láctea, O Charme Discreto da Burguesia e O Fantasma da Liberdade. Todos títulos de um imaginário vibrante, entre os códigos específicos do desejo, da heresia e da sátira, algo que, de resto, esta caixa ilustra com perfeição em toda a sua montagem visual dos símbolos e das obsessões do universo de Buñuel. É, sem dúvida, uma das mais deliciosas edições de DVD deste ano, com uma capa que apetece colocar em boa exposição na estante.
Les gens doivent pas s'amuser comme des fous par ici.
Ah, oh, s'il existe ton Dieu, que je le hais.
Regardez comme il est merveilleux.
Une petite culotte, monsieur.
Au feu.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Thank you. Música de Emílio Calderer para o filme O Conto das Doninhas, de Juan José Campanella. Daqui a pouco, poesia de Czesław Miłosz, na voz do autor, o Nobel da Literatura de 1980, antes a recomendação de leitura para os mais novos, no Lilliput, de Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
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 Hi, I'm Tom Percival.
É o autor e ilustrador que vamos conhecer hoje. Chegou há umas semanas um novo livro seu às livrarias e o título é Como se fazem amigos. Como vamos ouvir já a seguir, Tom gosta de falar de emoções. Explica-nos que alguns livros anteriores falam de temas como ansiedade, fúria e insegurança.
A lot of my books explore different emotions. So Ruby's Worry looks at the idea of anxiety. Ravi's Roar covers the idea of anger and how we manage that emotion. Perfectly Norman is all about expressing yourself and being true to yourself, how to be you, essentially. And I've also got a new book, Misha Makes Friends, explores the idea of making friends and how it's not always quite as easy as it's made out.
Para a Rosa, é muito fácil fazer todo o tipo de coisas, mas muito difícil fazer amigos. É o que nos conta este livro, que reflete sobre as alegrias e dificuldades de fazer amigos. Tom Percival explica o que para si é mais importante na construção, por exemplo, das personagens, e destaca uma coisa no que toca à expressividade dos desenhos: as sobrancelhas.
In my job as an illustrator, I draw lots of different characters with lots of different expressions. And there's one thing you can draw in your pictures that really helps to give your characters expression. Can you guess what it is? I'll give you a clue. Any ideas? That's right, it's elbows. Elbows are hugely expressive. Look at this, there's a sad elbow. And this is a happy elbow.
Tom Percival é editado em Portugal pela Jacarandá. Tem uma página de internet e um blog com muitas dicas sobre o seu trabalho.
What Have They Done? Música de Max Richter, alemão, naturalizado britânico, música escrita para o filme Valsa com Bashir, filme de 2008, realizado por Ari Folman. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Dádiva, um poema do polaco Czesław Miłosz.
Dzień taki szczęśliwy, mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie, kolibry przystawali nad kwiatem kaprifolium, nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć, nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć, co przydarzyło się złego zapomniałem, nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem, nie czułem w ciele żadnego bólu, prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.
Um dia tão feliz. O nevoeiro levantou cedo. Eu trabalhava no jardim. Os beija-flores pairavam sobre a Madre Silva. Não havia na terra coisa que eu quisesse ter. Não conhecia ninguém digno da minha inveja. O que houvera de mal, já tinha esquecido. Não tinha vergonha de me lembrar que tinha sido quem fora. No meu corpo, nada doía. Endireitando as costas, via as velas e o mar azul. Dádiva. Poema do polaco Czesław Miłosz. Prémio Nobel da Literatura de 1980. Escutámo-lo primeiro na voz do autor, depois, na tradução de Elżbieta Milewska e Sérgio das Neves.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Begrannisfeier, eine kleine Trauermusik. A pequena música fúnebre Deutsch 79, de Franz Schubert, nas interpretações do suíço Heinz Holliger, com a Orquestra de Câmara de Basileia.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Houve um tempo em que as ruas de Barcelona se tingiam de luzes de gás ao anoitecer e a cidade amanhecia rodeada por um bosque de chaminés que envenenava o céu escarlate. Barcelona assemelhava-se então a uma montanha de basílicas e palácios entrelaçados num labirinto de vielas e túneis, cobertos por uma bruma perpétua, da qual sobressaía uma grande torre de ângulos catedralícios, pináculo gótico, de gárgulas e rosetas, em cujo último piso residia o homem mais rico da cidade, o advogado Evelis Cruz. Todas as noites era possível ver a sua silhueta perfilada atrás das vidraças douradas do último piso, a contemplar a cidade a seus pés, como uma sombria sentinela. Cruz já tinha feito fortuna na sua primeira juventude, a defender os interesses de assassinos de luva branca, financeiros indianos e industriais da nova civilização do vapor e dos tiares. Dizia-se que as 100 famílias mais poderosas de Barcelona lhe pagavam uma anuidade exorbitante por poderem contar com o seu conselho e que todo o género de estadistas e generais de pacotilha com pretensões imperiais faziam fila para serem recebidos no seu gabinete no alto da torre. Dizia-se que nunca dormia, que passava as noites de vigia a contemplar Barcelona da sua janela e que não voltara a sair da torre desde o falecimento da esposa, 33 anos antes. Dizia-se que tinha a alma apunhalada pela perda, que detestava tudo e todos, que a única coisa que o guiava era o desejo de ver o mundo consumir-se na sua própria avareza e mesquinhez. Escrutes não tinha amigos nem confidentes. Vivia no alto da torre sem outra companhia além de Candela, uma criada cega que as más línguas acusavam de ser meio bruxa e de vaguear pelas ruas da cidade velha a tentar com doces crianças pobres que nunca mais voltavam a ser vistas. A única paixão conhecida do advogado, além da criada e das suas artes secretas, era o xadrez. Todos os anos, na véspera de Natal, Escrutes convidava um barcelonês para o topo da sua torre. Oferecia-lhe uma ceia requintada, regada com vinhos de sonho. À meia-noite, quando as badaladas repicavam na catedral, servia dois copos de absinto e desafiava o seu convidado para uma partida de xadrez. Se o aspirante ganhasse, o advogado comprometia-se a ceder-lhe toda a sua fortuna e propriedades. Mas se perdesse, tinha de assinar um contrato nos termos do qual Escrutes passava a ser o único proprietário e executor da sua alma imortal. Todos os anos, na véspera de Natal, Candela percorria as ruas de Barcelona na carruagem negra do advogado em busca de um jogador. Mendigos ou banqueiros, assassinos ou poetas, tanto fazia. A partida prolongava-se até ao alvorecer do dia de Natal. Quando o sol de sangue se recortava por cima dos nevados telhados do bairro gótico, invariavelmente o adversário compreendia que tinha perdido o desafio. Saía para as frias ruas sem nada, enquanto o advogado pegava num frasco de vidro cor de esmeralda e anotava nele o nome do perdedor antes de o guardar numa vitrina que continha dezenas de frascos idênticos. contam que naquele Natal, o último da sua longa vida, o advogado Escrutos mandou de novo a sua candela de olhos brancos e lábios negros percorrer as ruas à procura de uma nova vítima. Um temporal de neve açoitava Barcelona e nicelava de gelo as suas cornijas e terraços. Bandos de morcegos esvoaçavam entre os torreões da catedral e uma lua de cobre derretido derramava-se pelas vielas. Os cavalos negros que puxavam a carruagem detiveram-se de repente no início da Calha del Obispo, a bufar assustados sopros de geada. A silhueta emergiu da treva, fundida no branco da neve com o seu comprido véu de noiva e segurando nas mãos um ramo de rosas. Candela sentiu-se embriagada pelo seu perfume e convidou-a a subir para a carruagem. Quis palpar-lhe o rosto, mas só conseguiu encontrar gelo e lábios úmidos de fel. Levou-a para a torre, que na altura se erguia sobre as ruínas de um cemitério, junto à Calha Avignon. Contam que, quando a viu, o advogado Escrutos emudeceu e ordenou a candela que se retirasse. A convidada daquela última véspera de Natal despojou-se do véu e o advogado Escrutos, alma velha e mirrada, cegada pela amargura, julgou reconhecer o rosto da esposa perdida. Reluzia de porcelana e carmim, e quando Escrutos lhe perguntou como se chamava, limitou-se a sorrir. Pouco depois soaram as badaladas da meia-noite e a partida começou. Diriam mais tarde que o advogado estava já cansado, que se deixou vencer e que foi candela enlouquecida pelo ciúme que ateou o incêndio que haveria de consumir a torre e que vestiu a aurora da madrugada sob os céus púrpura de Barcelona. Umas crianças que se haviam reunido à volta de uma fogueira na Plaza de Sant Jaime jurariam que pouco antes de as chamas assomarem às janelas da torre, viram o advogado Escrutos sair para a balaustrada coroada de anjos de alabastro e abrir ao vento os frascos esmeralda, libertando halos de vapor que se desvaneceram em lágrimas sobre os terraços de Barcelona. Serpentes de fogo enovelaram-se por cima da torre e foi possível ver pela última vez a silhueta do advogado Escrutos abraçado a uma noiva de fogo saltar para o vazio do alto da torre, os corpos a desfazerem-se em cinzas antes de se estatelarem nas pedras da rua. A torre caiu ao alvorecer como um esqueleto de sombra dobrando-se sobre si mesmo. A lenda termina dizendo que apenas 2 dias depois da queda da torre, uma conspiração de silêncio e esquecimento apagou para sempre o nome do advogado Escrutos da crónica da cidade. Os poetas e as pessoas puras de espírito asseguram que ainda hoje, quem erguer os olhos para o firmamento na véspera de Natal, pode ver a silhueta fantasmagórica da torre em chamas recortada sobre o céu da meia-noite. E o advogado Escrutos, cego pelas lágrimas e pelo arrependimento, a libertar o primeiro dos frascos esmeralda da sua coleção, o que tinha o seu nome. Mas não falta quem garanta que foram muitos os que naquela aurora maldita correram às ruínas da torre para levar um pedaço fumegante e que os restos da carruagem de candela continuam a ouvir-se nas sombras da cidade velha, sempre nas trevas, à procura do próximo candidato. E é um conto, lido na íntegra. Lenda de Natal. É o título, integra A Cidade de Vapor, todos os contos de Carlos Ruiz Zafón, reunidos agora em livro publicado pela Planeta, um livro que é um legado do autor que nos deixou no último 19 de junho, Carlos Ruiz Zafón, que nos deu a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, a tetralogia que se inicia com A Sombra do Vento, um livro amado por muitos, momento inicial dessa tetralogia de 2.300 páginas que milhões de pessoas em todo o mundo leram com o prazer da imersão num universo muito próprio criado por Carlos Ruiz Zafón sobre este livro, A Sombra do Vento. O New York Times escreveu que era o encontro de Humberto Eco com Jorge Luís Borges e Gabriel García Márquez. Carlos Ruiz Zafón, de regresso às nossas leituras, sempre este maravilhamento inquieto perante o confronto entre o bem e o mal, e sempre com os livros como caminho, neste conjunto de 11 contos, vários deles inéditos, voltamos a perder-nos na Cidade dos Dragões, na neblina do bairro gótico, a escutar os sinos de Santa Maria del Mar, a cruzar as ramblas e a ver as marcas deixadas por Gaudí, que é também ele personagem de um destes contos de A Cidade de Vapor. Estou à conversa através daquilo que as plataformas digitais nos permitem com Emílio Rosales, amigo e editor de Carlos Ruiz da Fone. Emílio, muito obrigado por estar na Rádio Pública Antena 2.
Muito obrigado, muchísimas gracias por este encuentro. Ha sido maravilloso oír tu lectura de este cuento de Navidad, que es un relato que encarna muy bien la concepción de la ciudad y de los personajes que tenía Carlos Ruiz Zafón, con este hombre encerrado en su torre y con la ciudad abajo, esta ciudad industrial, gótica, tenebrosa y a la vez brillante, ¿no? Yo creo que durante los años que él publicó sus libros hubo una corriente de simpatía y de coincidencia muy grande con los lectores portugueses. Creo que la comprensión y la sintonía entre los lectores portugueses y el mundo barcelonés de Carlos Ruiz Zafón es algo muy visible y que celebramos muchísimo.
Queríamos mais, queríamos muitos anos deste universo criado não só com a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas com todas as outras obras que estão integralmente publicadas no nosso país. Estes contos, Emílio Rosales, permitem-nos acrescentar portas de entrada no labirinto do universo de Carlos Ruiz Zafón, o labirinto que é também uma realidade que está num dos contos, no fundo, a dar-nos para trás alguma da história da família Sempere. Ficamos a saber que os Sempere já trabalhavam na edição dos livros, na impressão dos livros desde o século XV, e com essa acabamos por ter raízes cada vez mais profundas no tempo sobre as personagens, várias delas que são nossas personagens, são nossas enquanto leitores da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. David Martin é um dos que atravessa estes contos. São novas portas, são novos espaços na mitologia escrita por Zafón. Fale-nos deste título, desta imagem da Cidade de Vapor que dá título a esta reunião de contos, Emílio Rosales.
Con mucho gusto y voy a pedir disculpas porque me gustaría hablar en vuestro maravilloso idioma, pero no soy capaz. Te puedo entender y puedo leerlo, pero me sabe mal no poderlo dominar y hablar con la misma pasión que tú de este libro. La ciudad de vapor es una carta de amor de Carlos Ruiz Zafón a sus lectores. Esto es lo que es, sobre todo. En el año 2016, cuando completó la gran tetralogía a la que había dedicado su vida, la saga de novelas de La sombra del viento, lo siguiente que planeábamos publicar era un libro con todos sus relatos, con todas sus historias, y Carlos quería publicar este libro para agradecer de algún modo a sus lectores la fidelidad que habían tenido con su gran proyecto narrativo, que se había demorado mucho en el tiempo. La sombra del viento es del 2001 y hasta el 2016 no se publica El laberinto de los espíritus. Entonces, lo que quería hacer Carlos Ruiz Zafón era premiar, recompensar a sus mejores lectores con estos relatos. ¿Y qué son estos relatos, La ciudad de vapor? Son algunos relatos que se habían publicado previamente, pero en ediciones muy restringidas en España, con lo cual, para los lectores portugueses, todos estos relatos son nuevos y este es un libro completamente nuevo, y también contiene algunos relatos que nunca los publicó, que me los había confiado para que se integraran en este libro y que ahora se pueden leer dentro de este libro, La ciudad de vapor. El título del libro proviene de una afirmación del genial arquitecto Gaudí cuando navega camino de Nueva York para construir un rascacielos que nunca se construyó, pero que en el cuento es un bello proyecto del arquitecto, se queda absorto, se queda admirado ante el mar y ante el cielo, y su discípulo le pregunta: ¿qué estás haciendo, maestro? Y él dice que está admirando la luz y el vapor, simplemente está admirando la luz y el vapor, pero añade: porque las ciudades deberían estar hechas de luz y de vapor. Pues esta es la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, La ciudad de vapor, y es un libro que, aunque son 11 relatos distintos, todos ellos están íntimamente relacionados, se pueden leer de una forma entrelazada, y la lectura atenta de estos 11 relatos nos ofrece, nos regala una nueva historia y una nueva puerta a este conjunto maravilloso que tanto amamos del cementerio de los libros olvidados. Así que creo que su propósito se ha cumplido, que era hacer un regalo a los lectores de La sombra del viento, del laberinto de los espíritus, etc. Creo que se ha cumplido. Los primeros lectores nos dicen que están muy emocionados. Hemos visto como miles y miles de lectores han querido ya abrir el libro y sumergirse en él, y lo que podemos decir ahora es que ese libro que Ruiz Zafón concibió como un homenaje a sus lectores, en este momento es un homenaje de sus lectores a Carlos Ruiz Zafón.
Cumprindo-se aquilo que há de mais mágico na relação à volta dos livros, a relação entre quem escreve e quem lê. Este título, então, evocado no último conto, Gaudí em Manhattan, uma das figuras reais convidadas para estas histórias, estes contos de Carlos Ruiz Zafón, para além das muitas personagens do seu universo, da sua mitologia própria, que encontramos aqui, algumas personagens e alguns ancestrais das personagens. Há também um conto em que Miguel de Cervantes é a personagem principal, um conto fascinante, cruzando-se com a família Sempere, já então ligada à edição. É uma história a sublinhar a angústia da obra perfeita, da obra de arte total, no fundo, aquele mito faustiano que muitas vezes atravessa a obra de Carlos Ruiz Zafón, de dar tudo, vender a alma para se conseguir alcançar algo tão desejado. Muitos dirão que A Sombra do Vento é uma obra-prima, e toda a tetralogia, todas essas 2.300 páginas do Cemitério dos Livros Esquecidos o são também. Carlos Ruiz Zafón, Emily Rosales, escrevia com o desespero da perfeição ou seguia tranquilo, divertindo-se e pensando na escrita enquanto um jogo, uma relação íntima com o leitor?
No, Carlos Ruiz Zafón convirtió la escritura en su vocación realmente, era su oficio. Todos podemos reconocer la enorme habilidad que tenía con aspectos fundamentales de la escritura, pero en el año 1993, siendo barcelonés y teniendo mucho éxito en otro sector de la ciudad, en el año 1993 decidió marcharse a vivir a Los Ángeles, decidió dejar su casa y dedicarse solo a escribir. Es lo que hizo a partir del 93, primero con las novelas infantiles y juveniles y luego con esta tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Su relación con la escritura era una relación pasional, una relación necesaria para él, era su principal propósito. Y él se imaginaba, o sea, él quería que sus libros habitaran en la mente de los lectores. Él hablaba de la pantalla personal e intransferible que tenía cada lector, que es la imaginación. Y escribía para cada uno de sus lectores. Por esto uno tiene la sensación, cuando le lee, que está escribiendo para él, porque puede proyectar esa historia en la pantalla personal y única de la imaginación. Es verdad que este libro, La ciudad de vapor, es un libro además que nos cuenta, como decías, este avatar histórico del cementerio de los libros olvidados, con un arquitecto, con un cuento fascinante, protagonizado por un arquitecto al que el último emperador de Constantinopla le encarga una biblioteca inexpugnable. pero el avance de los invasores hace que no se pueda edificar en Constantinopla, que el arquitecto pueda huir con los planos, y ese va a ser el origen en Barcelona de nuestra querida y maravillosa biblioteca secreta, donde está todo. Entonces, esta figura de la biblioteca secreta es realmente el centro de la vocación literaria, del trabajo literario de Carlos Ruiz Zafón. Y lo es de las cuatro grandes novelas, pero lo es también, está en el centro de esta ciudad de vapor, el cementerio de los libros olvidados.
A cidade de vapor, todos os contos de Carlos Ruiz Zafón reunidos neste livro que nos volta a dar diferentes personagens da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, que nos leva para diferentes tempos e lugares, que nos leva acima de tudo para uma escrita que gostaríamos que viesse mais, que houvesse muito mais, mas a morte precoce de Carlos Ruiz Zafón não nos permite isso. Confere-lhe uma aura de tragédia, como alguns dos seus escritores personagens, Juliano Carax, David Martín, Vítor Mataix. Os livros de Carlos Ruiz Zafón vão sobreviver ao tempo. Enquanto houver leitores, haverá leitores certamente para a sua obra. Emílio Rosales, editor e amigo de Carlos Ruiz Zafón, é também escritor e assina a nota introdutória que está neste livro. Muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Antena 2.
Ha sido um prazer esta conversação. Muito obrigado.
Última edição.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.